Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington e João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 5 de maio. Tempo de chuva lá fora, hoje aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos da nossa hora e meia de programação, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Cessar fogo na cidade síria de Alepo. O governo ugandês avisa jornalistas para não reportarem sobre a oposição. Primeira meia hora, como sempre, dedicada quase que inteiramente à Angola. Analistas ingleses avisam de possível instabilidade em Angola. A esposa de ativista de Cabinda, Marcos Mavungo, que está na prisão, pede ajuda para comprar medicamentos para o seu marido.
Tem alguém de boa fé que queria ajudar nesse assunto? Opa, estou a pedir ajuda. Ajuda na minha parte.
O ministro do interior angolano diz que só há autarquias com financiamento local.
Alguns amigos nossos que andam a propalar aí autarquias pressas e acham que o dinheiro das autarquias vem do Orçamento Geral do Estado. Se nós tivéssemos as autarquias hoje, tínhamos que fechar amanhã. Quem paga as autarquias são os cidadãos.
Vamos também falar da questão salarial e do interesse do Tchad em Malanje. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Na Síria está a ser observado um cessar-fogo de 48 horas na cidade de Alepo, a maior do país, depois de uma maratona diplomática liderada pelos Estados Unidos e pela Rússia. Isto acontece depois de confrontos em duas semanas terem custado a vida de pelo menos 300 civis. Os dois países, a Rússia e os Estados Unidos, esperam que as tréguas que começaram à meia-noite de ontem se prolonguem até a meia-noite de sexta-feira. Falando aqui em Washington, o secretário de Estado americano, John Kerry, disse que o cessar-fogo parecia estar a ser mantido e acrescentou que ele devia prevalecer através do país, de modo a que possa haver esperanças de reatar as conversações sobre a transição política na Síria, que caiu no impasse em Genebra, na Suíça. Entretanto, ontem em Nova Iorque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas levou a cabo uma sessão de emergência sobre a violência na Síria. O subsecretário-geral das Nações Unidas para os Assuntos Políticos condenou na ocasião os ataques aéreos governamentais contra as zonas de Alepo, controladas pelos rebeldes.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, apelou a uma maior ordem nos debates parlamentares por parte dos deputados, na sequência dos partidos da oposição terem boicotado a sua intervenção. Vários deputados do Partido dos Combatentes da Liberdade Económica foram ontem retirados à força do Parlamento quando procuravam impedir a intervenção de Zuma. Esta quinta-feira, o maior partido da oposição, a Aliança Democrática, e 6 pequenas formações políticas estiveram ausentes quando Zuma respondeu a assuntos colocados na sessão anterior.
No Uganda, os jornalistas que reportarem as atividades do partido FDC da oposição terão as suas carteiras profissionais confiscadas, advertiu o governo. O banimento foi anunciado hoje em Kampala pelo ministro da Informação, que chamou as ações reivindicativas do FDC de campanha de desobediência. Quem violar, além de perder a carteira profissional, poderá ser preso, disse o dirigente. O FDC reclama, entre outros, uma auditoria independente das eleições presidenciais conquistadas em fevereiro por Yoweri Museveni, que cumpre o quinto mandato. Kizza Besigye, líder daquele partido, continua, entretanto, em prisão domiciliária.
E na Somália, aumentou o número de militantes pró-Estado Islâmico que recebem apoio financeiro e militar do Iémen. Abdi Hassan Hussein, antigo diretor da Agência do Serviço de Informação da Puntlândia, apoiado pelos Estados Unidos, afirmou que a facção somali pró-Estado Islâmico foi fundada em outubro do ano passado e tinha na altura 20 a 30 homens. Desde então abriu campos de treino e recrutou mais guerrilheiros. Segundo a fonte, o grupo de combatentes ascende agora a uma centena ou centena e meia, tendo graduado as primeiras unidades e recebido abastecimentos militares.
E por último, aqui nos Estados Unidos, o número de trabalhadores que pediram subsídios de desemprego subiu ao ritmo mais rápido desde fevereiro do ano passado. Na última semana de abril, esse número subiu em 17 mil, totalizando agora 274 mil trabalhadores. Mesmo assim, esse número mantém-se abaixo dos 300 mil considerados pelos economistas como a barreira de um mercado de trabalho equilibrado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar com um aviso que nos chega de Londres, da conceituada revista The Economy, da sua análise económica, a Economist Intelligence Unit, que disse haver o que chamou de um claro risco de agitação social se os atrasos nos pagamentos de salário se tornarem a norma em Angola. A análise, enviada a investidores, avisou que, devido aos riscos de tumultos ou instabilidade, o governo pode, através dos serviços de segurança, aumentar a repressão e as detenções preventivas de ativistas e a imposição de pesadas sentenças em críticos mediáticos, como se viu na detenção dos 17 jovens ativistas em março. A análise avisa que o aumento da repressão sobre a contestação social, passamos a citar, pode ter um efeito contrário, já que acrescenta repressão sobre vozes dissidentes pode agir como um catalisador para mais instabilidade sustentada. Sobre o programa de financiamento ampliado pedido ao Fundo Monetário Internacional, os peritos daquela publicação dizem que o reequilíbrio da economia será o objetivo geral e deverá ter o que chamaram de um forte foco nas reformas estruturais. As prioridades iniciais, queríamos dizer, do programa serão a restauração dos desequilíbrios macroeconómicos, a construção de reservas financeiras, a redução do déficit orçamental não petrolífero e a redução da diferença entre a taxa de câmbio oficial e a paralela. E agora vamos para Cabinda para falar de Marcos Mavungo, condenado a 6 anos de prisão em setembro por rebelião em Cabinda. A esposa de Marcos Mavungo denunciou hoje na Voz da América que o estado de saúde do seu esposo não é boa. A Dolfina Mavungo lamentou não ter apoio para poder comprar os medicamentos que ela própria não pode suportar por falta de dinheiro, em virtude de que apenas o marido trabalhava. Coque Mucuta.
Só a análise vai fazer amanhã aquela análise. Por esse princípio estão a pedir 42.120 kwanza. Só aquela análise. Tudo isso é dinheiro. Se tem alguém de boa fé que queria ajudar nesse assunto, e pode ajudar para vermos como podemos fazer sobre o problema da saúde.
Palavras de Adolfina Mavungo, esposa do ativista de Cabinda José Marcos Mavungo, condenado a 6 anos de prisão efetiva pela prática de crime de rebelião contra o Estado angolano. Em entrevista vista a Voz da América, a Adolfina Mavungo revela, por exemplo, não ter conseguido comprar ainda os medicamentos passados recentemente por falta de dinheiro, em virtude de que apenas o marido trabalhava.
Estou a pedir ajuda na minha pata. Imagina o marido, desde mês de maio ano passado, tinha cortado salário. Eu vivo sempre aqui, vivo assim com as crianças. Tu vi sempre numa vida de solidariedade. E nesse preciso momento tem um problema da doença. Essa doença precisa de comprar remédio, a receita está lá com ele.
Adolfina Mavungo, enfermeira de profissão, mas atualmente desempregada, cuida dos 7 filhos, o mais novo com apenas 1 ano e 7 meses. Devido ao seu deficiente estado de saúde, o ativista deve ser submetido a novos exames médicos.
Esse grupo de ativistas de direitos humanos, a partir de Luanda, tinha dado alguma coisa do apoio. Eu já recebi apoio. Só o grupo deles.
José Marcos Mavungo foi detido a 14 de março de 2015 e acusado de ser o autor de diversos panfletos que incitavam a violência e insubordinação das instituições que atentavam contra a segurança do Estado na província de Cabinda. Em setembro do mesmo ano, foi condenado a 6 anos de prisão efetiva por rebelião contra o Estado. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
A oposição angolana tem, na generalidade, feito grande pressão para eleições autárquicas para se estabelecerem poderes locais ou poderes autárquicos. Pois o ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, tornou agora claro, e citamos, não pode haver autarquias sem fontes de rendimentos locais. O ministro tornou claro que o governo central não tem meios para pagar pela administração de autarquias. Ele falava num recente encontro com os tutelares da administração local do Estado da região sul de Angola, em que criticou também a administração das centralidades em Luanda. O Armando Chicoca tem os pormenores.
O governante disse ser urgente que os governadores e administradores municipais comecem já a identificar as fontes de receitas locais.
Há uma comissão interministerial, resultante de um despacho conjunto dos ministros da Administração do Território e das Finanças, no sentido de identificar todas as fontes de receitas comunitárias ou de receitas locais. Portanto, a ideia é já a perspectiva de prepararmos as autarquias. Contrariamente a alguns amigos nossos que andam a propalar aí autarquia, autarquias pressas e acham que o dinheiro das autarquias vem do Orçamento Geral do Estado, estamos a ver o que está a acontecer agora. Se nós tivéssemos as autarquias hoje, tínhamos que fechar amanhã. Vimos que o dinheiro do petróleo não paga as autarquias. Quem paga as autarquias são os cidadãos. Naturalmente, num ou noutro caso, o Estado ajuda. Mas estamos a ver, e o exemplo que estamos a ver agora do lixo, particularmente em Luanda, mas nas demais províncias é um pouco a mesma coisa, em todo o mundo é assim, os cidadãos contribuem para resolver os seus próprios problemas. A ideia desse programa é identificarem-se todas as fontes de receitas locais, de receitas comunitárias, que depois, no futuro, vão servir de base ao funcionamento das autarquias.
Durante a discussão dos vários programas sob a égide do MATE, o ministro Bonito defendeu uma gestão diferenciada das centralidades, deixando bem claro que a gestão das centralidades de Luanda não é bom exemplo para o país. Não se pode transformar novas centralidades em museques outra vez, diz o ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa.
Programa de apoio à gestão das novas centralidades, e a ideia deste programa é que as novas centralidades devem iniciar já com um modelo de gestão diferenciado. Então, não podemos transformar as novas centralidades em museques outra vez. Portanto, temos que criar condições para uma gestão diferenciada dessas centralidades. O exemplo de Luanda não tem sido muito bom, mas as lições que estamos a tomar das centralidades de Luanda devemos corrigir nas outras centralidades.
Louvou, por outro lado, a iniciativa da província da Luanda Norte, que, segundo Bonito de Sousa, já trabalha no reagrupamento das aldeias para que as comunidades possam beneficiar-se dos serviços básicos do Estado, o que humanamente seria impossível conceder individualmente estes apoios aos cidadãos.
Temos aqui o repovoamento local, temos as populações muito dispersas e não é possível colocar serviços, uma escola, em cada uma daquelas aldeias. Então, algumas províncias, Luanda Norte, não sei se há essa experiência em algumas províncias aqui presentes, mas há províncias que estão a fazer um reagrupamento das aldeias para aproximá-las dentro de um raio aceitável, onde então podem incluir estruturas que depois servem a todas as aldeias ou povoações que estão aí num raio, diríamos, de 5 ou 10 quilómetros, em vez de estar em uma a 20 quilómetros e assim sucessivamente. Falamos já sobre o PREGOL, integração do planeamento estratégico a nível local, no fundo é o que estamos a fazer. Temos os planos estratégicos nacionais, o Angola 2025, temos o PND 2013-2017, temos agora o PLANEAT, depois vamos aplicar esse PLANEAT nas províncias e nos municípios.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando, pois ouvimos aí o ministro a falar do problema da recolha do lixo, pois a situação da existência de amontoados de lixo no Zango, em Luanda, continua a ser um problema para os moradores que se queixam da falta de contentores e da irregularidade dos carros da recolha de lixo. Os moradores dizem que os carros ficam às vezes semanas sem fazerem o seu trabalho. O Manuel José foi falar com os residentes.
Esta moradora de um dos Zangos, que não quis ser identificada, disse que os moradores do seu bairro já não encontram solução para o problema do lixo.
Vamos fazer como se a realidade que estamos a ver. Qual é a solução?
Sem contentores de lixo, sem os carros de recolha, só resta a rua para depositar o lixo, diz este morador.
Os moradores são obrigados muitas das vezes a tirar o lixo e colocar em sítios impróprios.
A população, nós aqui não temos contentor de lixo.
A sugestão de um morador ficou para as instâncias do governo.
Conforme está a rua, conforme passamos assim de cada rua, mesmo passar os carros da recolha. Não passa.
O que algumas moradoras pedem mesmo são os contentores para depositar o lixo.
Porque não tem sido para meter lixo, depositam os lixos mesmo assim na rua.
Então construí mal, deveria meter esse contentor para depositar lixo, mano. Não tem contentor aqui.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Nós ontem aqui na Voz da América noticiámos que o diretor da Rádio Eclésia tinha afirmado ter devolvido dinheiro doado pela União Europeia por não concordar com a estratégia de algumas organizações internacionais de financiar a imprensa, segundo disse, para derrubar o governo de Angola. A delegação da União Europeia, em Luanda, disse entretanto que a Rádio Eclésia ainda não lhe devolveu o dinheiro de um financiamento recebido em 2014, ao contrário do que disse o diretor daquela emissora católica. Em nota divulgada, a União Europeia diz que as declarações do padre Quintino Candanja são infundadas e não correspondem aos objetivos gerais ou específicos dos programas da União Europeia. Pode ver mais pormenores da declaração da União Europeia na nossa página na internet www.voaportugues.com. Vamos agora falar de salários. Um grupo técnico criado pelo governo angolano deverá apresentar em breve uma proposta de revisão salarial. Considera-se que, face à desvalorização da moeda nacional, o Kwanza, e consequente inflação, o atual salário mínimo não serve a ninguém. O economista Alves de Rocha, aliás, disse recentemente que o salário mínimo deveria ser revisto para cerca de 18.450 kwanzas, seja cerca de 30 dólares americanos. Em Benguela, sindicatos dizem que têm que se juntar a pressões para um aumento salarial, conforme nos diz agora o João Marcos.
A União dos Sindicatos refere que as organizações sindicais não devem ficar de braços cruzados. É preciso conhecer o impacto da inflação, à semelhança do que fez o Sindicato da Saúde e Administração Pública, num exercício que descortinou endividamentos de funcionários e gastos excessivos na alimentação e transporte.
E esperamos que os demais sindicatos estão a nível da nossa região, da nossa área de jurisdição, possam seguir o exemplo, porque assim conseguiremos fazer uma análise exaustiva daquilo que é a necessidade primária do trabalhador ao nível da nossa província.
Palavras de Albano Calei, secretário-geral adjunto da UNTA Benguela. No campo político, o deputado Alberto Ngalanela, secretário da UNITA, anuncia uma nova proposta salarial.
No programa apresentado nas eleições de 2012, portanto, era o equivalente a 500 dólares, não equivalente em quase a 500 dólares. Agora que o partido, estamos na véspera da campanha, estamos no ano pré-eleitoral, mais uma vez o nosso partido vai exatamente fazer uma avaliação, uma reavaliação do momento atual para avançar com uma proposta, portanto, do salário mínimo, que na verdade coloca o angolano a viver de forma digna num país que não só tem petróleo como recurso.
Nos dias de hoje, 500 dólares americanos, equivalentes a 250 mil kwanzas, podem representar o salário de um quadro sénior da administração pública. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir do Washington num dia de chuva. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora da nossa emissão, onde a situação em Moçambique vai estar em foco. Vamos ter notícias provenientes do centro do país sobre a crise militar, político-militar lá. Vamos também falar da economia. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, www.voaportugues.com. Amigo ouvinte, tem alguma informação que nos queira passar? Pois o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-348698. 917-76-03-67. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Eva Rap Diva. Ela é uma conhecida música angolana, portanto, cantora de rap e é também radialista com programas de rádio. Eva Rap Diva, amanhã, no Angola. Fala só. E vamos agora para Malanjo, onde o cônsul do Tchad, Mohamed Saleh Abdel Jalil, disse que empresários do seu país estão interessados em investir nos setores da agricultura e mineral na província. O Isaías Soares tem os pormenores.
Mohamed Saleh Abdel Jalil manifestou a intenção à saída de um encontro com o governador de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos.
Nós pedimos, senhor governador, porque tem investidor do Tchad e dos outros países africanos interessados em investir na província de Malanje, nos domínios, principalmente na agricultura e nas minas. Gostaríamos que o governo provincial facilite e receba as propostas desse investimento.
Com uma comunidade de mais de 60 tchadianos, maioritariamente pequenos e médios agentes comerciais, o cônsul-geral pediu ao chefe do executivo local que interceda na solução de questões relacionadas com a inserção dos mesmos nesta cidade.
Aproveitamos o pedido do senhor governador para apoiar a comunidade tchadiana vivendo aqui, facilitar a inserção na sociedade local. Eles são aproximadamente 60 tchadianos, pode ser pouco mais. As maiores desenvolvem atividades comerciais, contribuindo deste modo no desenvolvimento de Angola.
Ainda nesta cidade, Mohamed Jalil avistou-se com o delegado do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional e com os diretores provinciais do Serviço de Imigração e Estrangeiros e do Comércio, onde esteve em relevância a problemática migratória e de investimentos na região. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Nossa página desportiva, nós hoje vamos começar por falar da Liga Europa de Futebol, onde hoje há a grande possibilidade de duas equipas espanholas se qualificarem para a final. Na verdade, Vila Real e Sevilha nem precisam de ganhar hoje. Basta-lhes empatar e marcam bilhete para Basileia, na Suíça, para a final no próximo dia 18. Hoje o Vila Real está em Inglaterra para defrontar o Liverpool. Primeira mão, Vila Real venceu por 1-0, gol obtido quase no fim. Vamos ter Liverpool a atacar. Liverpool, com uma época de altos e baixos, está em oitavo lugar no campeonato inglês. Vila Real em quarto no campeonato espanhol. No outro jogo de hoje, o Sevilha recebe o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Na primeira mão, empata 2 golos. Shakhtar em segundo lugar no campeonato ucraniano. Sevilha em sétimo no campeonato espanhol. Mas Sevilha com vantagem clara. Não só joga em casa, como marcou 2 golos fora. Se Vila Real e Sevilha se qualificarem para a final da Liga Europa, será uma demonstração da dominação total das equipas espanholas nas competições europeias. Ontem, Real Madrid qualificou-se para a final da Liga dos Campeões ao derrotar em casa o Manchester City por 1-0. Apesar de ter sido um resultado magro, Manchester City mostrou que não tem capacidade, não tem passada para fazer frente ao Real. Na final, a 28 deste mês, Real vai defrontar o Atlético Madrid, a realeza contra os operários. Repetição da final de há 2 épocas atrás, quando o Real ganhou por 4-1 após prolongamento. Espanha está em fiesta.
La vida tiene otro sabor y España es la mejor.
La mejor? Bem, a FIFA não concorda. Diz que la mejor, a melhor, é a Argentina, que continua no topo dos rankings mundiais. Não houve alteração nos 10 primeiros. Bélgica em segundo, Chile em terceiro. Espanha está em 6º, Portugal em 8º. O melhor país africano de língua portuguesa continua a ser Cabo Verde, em 47º. Moçambique está no lugar 101, um lugar à frente da Guiné-Bissau. Angola está no 100º, 21º. São Tomé e Príncipe no lugar 150. Melhor país africano é a Argélia, em 33º. Basquetebol americano, NBA, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, voltaram a vencer o Atlanta no segundo jogo das meias-finais da Conferência Leste. O resultado ontem foi de 123-98. Cleveland tem dois jogos de vantagem. Terceiro jogo, sexta-feira, agora em Atlanta. Hoje, o Toronto recebe o Miami. Miami venceu o primeiro jogo desta meia-final da Conferência Leste. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, determinou de forma provisória o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Patrick Vaz.
Relator da Lava Jato, Zavascki concedeu uma liminar em um pedido de afastamento feito pela Procuradoria-Geral da República e apontou 11 situações que comprovariam o uso do cargo por Eduardo Cunha para constranger, intimidar parlamentares, réus, colaboradores, advogados e agentes públicos com o objetivo de embaraçar e retardar as investigações de corrupção no Brasil. Na peça, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou a classificar o PMDBista de delinquente. Eduardo Cunha vai ser substituído por outro parlamentar investigado na Operação Lava Jato, o deputado Valdir Maranhão. Para o cientista político Malco Camargos, o afastamento do deputado Eduardo Cunha é tardio, porque ele já conseguiu o que queria, retirar o PT e Dilma Rousseff da presidência da República.
São dois pedidos diferentes. O pedido do ministro Teori Zavascki, que aborda principalmente a interferência de Eduardo Cunha no processo do qual ele mesmo é réu, seja no Supremo, seja na Lava Jato, seja também entre seus pares na Câmara dos Deputados. O outro julgamento, que ainda ocorrerá hoje no Supremo Tribunal Federal, discute a possibilidade de Eduardo Cunha estar na linha sucessória, uma vez que provavelmente o impeachment será consumado, ou pelo menos a presidente Dilma afastada, a partir desta semana. Nesta direção, se o resultado do impeachment já avançou muito, o afastamento de Eduardo Cunha hoje não pode ser comemorado. Ele teve a sua vitória, conseguiu o seu maior objetivo, que era retirar o PT da presidência da República.
Já o cientista político Eduardo Martins destaca que esse pedido de afastamento é legal e justo, com base nos atos contra a nação cometidos por Eduardo Cunha.
Decisão mais do que esperada, justa, legítima e que põe um fim, ainda que momentâneo, na atuação descarada desse parlamentar que atua em nome do povo e faz todas as questões contrárias ao interesse da nação, usa o cargo para interesse próprio.
Repórter Patrick Vaz.
E o Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música da nossa convidada da manhã no Angola Fala Só, Eva Rap Diva.
Mundo osso regia,
mundo osso,
mundo osso regia,
regia.
Eva, mulher zingambande. Mundo osso regia.
Isto não é um flow. É a minha ginga, olhem quem chegou, é a rainha ginga. Inveja dói na pele, toda a galinha xinga. Tô na passarela, sou Ana e Mamingas. Postura e sorriso são da realeza. Não perco o juízo, sem mania de grandeza. Mas eu fanatizo, testo tua camba. Não tenho prejuízo, bento cangamba. É só um aviso, rainha com certeza. Eva já nasci com a coroa na cabeça. Pai de Benguela, mãe do Uambo. Força de vontade, tá em mil não conango. Rainha desse rap com do microfone cango. Bate em pala do Cabinda até o Lubango. Eva, da Lunda ou quando Cubango. Até no Cunene o nome vão clamando.
Eva,
Mutale,
Tetemba,
Mutale.
Rainha xinga do rap, rainha xinga do rap, rainha xinga do rap, rainha xinga do rap.
Eva,
Mutale,
Tetemba.
Xinga do rap, rainha xinga do rap, rainha xinga do rap, rainha xinga do rap. No campo, solo tonda, se canto, um solo bonda no semba, toco bonga, sapemba, tô no comba, uns querem disco fora, eu acabo e ponho. Não respondo a bifes desses macacos medonhos. Sou mulher do saco, é macabro sonho. Palanca num rato, eu acambo o sonho. Mamodes fazem gosto da Lunda ou Sambila. Assumo o teu posto, cê na Zunga, não Vila. Tem tropas de betão, da Tuga ou Panguila. Cá enche inflamado até a bunda sem Vila. Mas não confunda arrogância, fuzila. Estuda bem a história, ignorância.
Boa noite, sintonizado com a emissão da Voz da América em português para a África do dia 5 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos: Donald Trump toma rédeas do Partido Republicano, Síria cessa fogo em Alepo, continua a ser observado, Somália aumenta o número de apoiantes do Estado Islâmico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo e através também da Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde um grupo de 7 jornalistas de órgãos públicos e privados reafirmaram a existência de corpos espalhados pelas matas entre a região de Moara e Tropa, uma área limítrofe entre Gorongosa, na Sofala, e Macossa, em Manica, onde na semana passada camponeses denunciaram a existência de uma vala comum que as autoridades moçambicanas insistem em desmentir. O André Batista tem as últimas.
O grupo integrava uma equipa de 15 jornalistas que seguiam na comitiva do governo de Sofala para investigar a denúncia, quando viu-se obrigado a desobedecer a orientação estatal de regressar sem investigar por terem saído dos limites da área de jurisdição do governo de Sofala.
E nós, justamente, no número de 7 jornalistas, depois de sermos 15, no número de 7 jornalistas, representantes de 4 órgãos de comunicação, atravessamos a outra margem, isso já pela nossa própria vontade, desobedecendo aquilo que foram as regras de jogos do governo de São Paulo. Quer dizer, os caminhões, os carros que nos levavam não podiam atravessar para a província de Manica. Então nós saímos a pé do local onde que estavam paradas as viaturas de Estado, da outra margem do rio, e nós atravessámos até ao local onde encontramos lá cerca de 13 corpos já em avançado estado de decomposição. Fizemos nosso trabalho, fizemos entrevistas com os camponeses e regressamos. E no final do dia fizemos nosso trabalho final. Exatamente. Fomos reconfirmar os corpos, dada a insistência do governo em não reconhecer que aquelas fotos ou aquelas informações vinculadas pelos órgãos internacionais, ou também nacionais, fossem verídicas.
Contou José Jeco, jornalista do Canal de Moçambique. Ainda na quarta-feira, um outro grupo de camponeses reconfirmou a existência dos corpos próximo à área onde foi descoberta a vala comum na semana passada.
Aí, perto de mim, uma chamba. Deixou uma chamba tudo aí, não está aí mais ir capinário lá.
Por causa desse chefe?
Sim.
Senhor camponês?
Sim.
Além da sua machamba, tem pessoas aí em redor?
Aí não tem
pessoas.
Sou machamba. Sim.
Diga uma coisa, a sua machamba, onde o senhor faz o seu trabalho, está localizado no distrito de Gorongosa ou no distrito de Macossa?
Manica, distrito Macossa.
Ok.
Sim. Mas essas corrupções ali, desde há quanto tempo mesmo? Há quanto tempo o senhor estava? Há uma semana atrás? Há duas? Há três semanas atrás?
Ah, passou 2 semanas. É o seguinte, né? Como nós, há um dia estávamos lá na montanha, né? Então, saiu um carro de matar filho. Quando passou, levou alguns garimpeiros. A tardinha vimos que algumas pessoas foram deitadas. Fizeram matar esses de fumo, né? Foram ver, brugaram os caras, disseram que é para essas caras, não conhecemos. Só que dizem que há pessoas também, caras diferentes, mata-mulato, que. Você volta de novo, né? Tá vendo? Só que até agora. Isso já passa uns 3, 4 dias, talvez.
No sábado, um grupo de jornalistas havia reafirmado a existência de cadáveres na mesma região, tendo fotografado pelo menos 15 corpos, mas as novas evidências classificadas de manipulação pelas autoridades moçambicanas. Da Beira, André Batista, Voz da América.
Entretanto, a Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique pediu o acesso incondicional de entidades nacionais e internacionais aos locais onde existem denúncias de corpos abandonados. Em conferência hoje em Maputo, o presidente daquela instituição pública, Custódio Duma, classificou de grave e preocupante a existência de corpos abandonados no centro do país e advertiu que o governo deve criar condições necessárias para que seja realizada uma investigação séria, independente e transparente nos locais mencionados, quer seja por entidades da sociedade civil, religiosas ou instituições de direitos humanos. O caso, acrescentou Duma, está a criar interesse não só em Moçambique, mas também lá fora. Ontem, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse à Voz da América estar em contacto com as autoridades moçambicanas depois de ter recebido alegações sobre a existência de uma vala comum na Gorongosa. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Continuamos a falar sobre Moçambique e também sobre a situação, a tensão militar que se vive no país. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Rogério Manuel, afirma que o ritmo de crescimento da economia moçambicana abrandou devido à tensão militar e que já obrigou ao encerramento de muitas empresas. Ramos Miguel.
Há muitas restrições que dificultam o crescimento da economia, algumas das quais se prendem com o abrandamento de investimento no país, disse o presidente da Organização Empresarial Moçambicana. O investimento direto estrangeiro registrou uma diminuição de cerca de 60% e o nacional reduziu 83,2%. Rogério Manuel afirmou que isso resultou no encerramento de muitas empresas, sem, no entanto, se referir ao número exato.
Há muitas empresas que estão a fechar, que já fecharam, e há muitos projetos com financiamento e tudo mais parados, porque ninguém se arrisca a investir neste momento.
Um forte abrandamento da economia marcou o ano de 2015 em Moçambique, com o produto interno bruto PIB a crescer 6,1%, menos 1,1% em relação a 2014, penalizado por uma forte desvalorização de meticar face ao dólar e pela inflação, uma situação que ainda prevalece.
Não sei até onde vamos com esta subida de preços de todos os produtos, até onde é que a população vai aguentar, portanto, encaixar esta situação. É só questão de ver como é que estão os preços neste momento. Não vamos olhar para as importações, mas vamos olhar para aquilo que é a produção local. Há milho, há feijão, há arroz no centro e norte do país, mas para trazer para o sul do país é muito difícil. É um risco, os camionistas duplicam os preços, o setor de transporte neste caso, porque também correm um risco para irem buscar tanto esses produtos. Daí que devo dizer que também em termos de investimentos o país parou. Não estou a ver um futuro promissor.
Outro empresário, António dos Reis, diz também serem graves os prejuízos resultantes da presente situação militar em Moçambique, sobretudo na zona centro do país.
Caminhões que transportavam tratores, caterpillars para movimento da parte económica também foram alguns incendiados. Logicamente que estes problemas vão agravar grandemente a economia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. O Tribunal Regional de Bissau anulou a deliberação do Conselho Nacional de Jurisdição do PAIGC, que expulsou do partido Bassirou Djah enquanto o terceiro vice-presidente. O despacho, datado de terça-feira e assinado pelo juiz Lassana Camará, foi conhecido hoje em Bissau. Bassirou Djah faz parte do grupo de 15 deputados expulsos do PIGC pela atual direção já foi indigitado pelo primeiro-ministro, pelo presidente José Mário Vaz, depois da demissão de Domingos Simões Pereira, mas não chegou a constituir governo em virtude do Supremo Tribunal de Justiça ter considerado inconstitucional a sua nomeação. Esta decisão do Tribunal pode indicar que os demais 14 membros expulsos do PIGC terão o seu afastamento do partido revogado. No momento em que os deputados não conseguem determinar uma agenda de trabalhos do Parlamento e os 3 dias de sessões têm sido marcados por ofensas, a decisão pode ser mais um elemento para alimentar a já tensa situação política no país. A sentença cabe recurso para Tribunal Superior. Vamos agora passar a Angola, aqui na Voz da América. Vamos falar de Marcos Mavungo, condenado a 6 anos de prisão em setembro do ano passado por rebelião. Isso depois de ter tentado organizar uma manifestação para denunciar violações de direitos humanos na Cabinda. A esposa do Marco Mavungo denunciou hoje à Voz da América que o estado de saúde do seu esposo não é boa. Ela lamentou não ter apoio para poder comprar medicamentos que ela própria não pode comprar por falta de dinheiro, em virtude de que apenas o marido trabalhava. Mais informações a partir de Luanda com o Coco Mucuta.
Só análise vai fazer amanhã, aquela análise, a princípio estão a pedir 42.120 kwanza, só aquela análise. Tudo isso é dinheiro. Se tem alguém de boa fé que queria ajudar nesse assunto, e pode ajudar para vermos como podemos fazer sobre o problema da saúde.
Palavras de Adolfina Mavungo, esposa do ativista de Cabinda José Marcos Mavungo, condenado a 6 anos de prisão efetiva pela prática de crime de rebelião contra o Estado angolano. Em entrevista à Voz da América, Adolfina Mavungo revela, por exemplo, não ter conseguido comprar ainda os medicamentos passados recentemente por falta de dinheiro, em virtude de que apenas o marido trabalhava.
Estou a pedir ajuda, ajuda na minha pata. Imagina o marido desde mês de maio, ano passado, tinha cortado salário. Eu vivo sempre aqui, vivo assim com as crianças. Eu vi sempre numa vida de solidariedade. E nesse preciso momento tem problema da doença. Essa doença precisa de comprar remédio, a receita está lá com ele.
Adolfina Mavungo, enfermeira de profissão, mas atualmente desempregada, cuida dos 7 filhos, o mais novo com apenas 1 ano e 7 meses. Devido ao seu deficiente estado de saúde, o ativista deve ser submetido a novos exames médicos.
Esse grupo de ativistas de direitos humanos, a partir de Luanda, tinha dado alguma coisa de apoio. Só eles, eu já recebi apoio, só eles, só o grupo deles.
José Marcos Mavungo foi detido a 14 de março de 2015 e acusado de ser o autor de diversos panfletos que incitavam a violência e insubordinação das instituições que atentavam contra a segurança do Estado na província de Cabinda. Em setembro do mesmo ano, foi condenado a 6 anos de prisão efetiva por rebelião contra o Estado. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Theodore Zavascki, determinou de forma provisória o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Patrick Vaz tem mais por nós.
Relator da Lava Jato, Zavascki concedeu uma liminar em um pedido de afastamento feito pela Procuradoria-Geral da República e apontou 11 situações que comprovariam o uso do cargo por Eduardo Cunha para constranger, intimidar parlamentares, réus, colaboradores, advogados e agentes públicos com o objetivo de embaraçar e retardar as investigações de corrupção no Brasil. Na peça, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou a classificar o PMDBista de delinquente. Eduardo Cunha vai ser substituído por outro parlamentar investigado na Operação Lava Jato, o deputado Valdir Maranhão. Para o cientista político Malco Camargos, o afastamento do deputado Eduardo Cunha é tardio, porque ele já conseguiu o que queria, retirar o PT e Dilma Rousseff da presidência da República.
São 2 pedidos diferentes. O pedido do ministro Theodore Zavascki, que aborda principalmente a interferência de Eduardo Cunha no processo do qual ele mesmo é réu, seja no Supremo, seja na Lava Jato, seja também entre seus pares na Câmara dos Deputados. O outro julgamento, que ainda ocorrerá hoje no Supremo Tribunal Federal, discute a possibilidade de Eduardo Cunha estar na linha sucessória, uma vez que, provavelmente, o impeachment será consumado, ou pelo menos a presidente Dilma afastada, a partir desta semana. Nesta direção, se o resultado do impeachment já avançou muito, o afastamento de Eduardo Cunha hoje não pode ser comemorado. Ele teve a sua vitória, conseguiu o seu maior objetivo, que era retirar o PT da presidência da República.
Já o cientista político Eduardo Martins destaca que esse pedido de afastamento é legal e justo, com base nos atos contra a nação cometidos por Eduardo Cunha.
Decisão mais do que esperada, justa, legítima e que põe um fim, ainda que momentâneo, na atuação descarada desse parlamentar que atua em nome do povo, faz todas as questões contrárias ao interesse da nação, usa o cargo para interesse próprio e seus apaniguados. Com isso, o Supremo pode, hoje à tarde, confirmar, ratificar, e ainda esperamos de maneira unânime, esse afastamento, que significa também um impedimento de assumir a presidência da República em caso dos seus titulares, o presidente e o vice, no caso, se afaste para algum momento, viagem. É uma decisão mais do que esperada desde dezembro. Esperamos que isso ajude a restabelecer as condições institucionais e legitimidade e de interesse e de confiança do povo nas instituições políticas brasileiras.
Repórter Patrick Vaz.
Na Síria está a ser observado um cessar-fogo de 48 horas na cidade de Alepo, a maior do país, depois de uma maratona diplomática liderada pelos Estados Unidos e pela Rússia, após duas semanas de confrontos que custaram as vidas a pelo menos 300 civis. Os dois países esperam que as tréguas, que começaram à meia-noite de quarta-feira, se prolonguem até à meia-noite de sexta-feira. Falando aqui em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry disse que o cessar-fogo parecia estar a ser mantido e acrescentou que ele devia prevalecer através do país, de modo a que possam haver esperanças de reatar as conversações sobre a transição política na Síria, conversações essas que caíram num impasse em Genebra, na Suíça, onde estavam a ser efetuadas.
We will continue to work to de-escalate the violence all across Syria in hopes of being able to move back to the talks as soon as people have a confidence that this is really taking
place. Kerry disse que Washington e Moscovo dispõem de equipas em Genebra supervisionando as tréguas. Entretanto, ontem, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU levou a cabo uma sessão de emergência sobre a violência na Síria. O subsecretário-geral da ONU para os assuntos políticos, Jeffrey Feltman, condenou os ataques aéreos governamentais contra as zonas de Alepo controladas pelos rebeldes.
In order to be credible, the next round of negotiations should be supported by tangible progress on the ground.
Feltman afirmou ainda que ataques deliberados contra hospitais e o uso da arma da fome são crimes de guerra e que deverão ser levados a tribunal. Através do mundo, os cientistas estão a encontrar cada vez mais ligações entre as mudanças climáticas e cataclismos, tais como secas extremas ou inundações catastróficas. Um dos casos mais evidentes é o das Filipinas, onde na última década inundações causadas por tufões fizeram milhares de mortos. Numa tentativa para prever melhor os impactos negativos das mudanças climáticas, o governo filipino começou a usar aviões teleguiados, os drones, para sobrevoarem campos agrícolas, identificando riscos e preparando-se para fazer frente a eventuais desastres. As Filipinas são um dos países mais atingidos por desastres naturais em todo o mundo. Em média, o arquipélago é atingido anualmente por 20 tufões. Em 2013, o tufão Haiyan abateu-se sobre as ilhas, fazendo 6.300 mortos e deixando 4 milhões de pessoas sem casas nem alimentos. O Ministério da Agricultura filipino está a recorrer aos pequenos aviões teleguiados para tentar minimizar o impacto dessas supertempestades. Equipados com sensores para mapear e fotografar campos agrícolas, os pequenos aparelhos começaram já a fazer voos de ensaio para recolher dados. Segundo Christopher Morales, do Departamento da Agricultura filipino, os aviões podem cobrir áreas de até 600 hectares por dia. Os dados recolhidos podem ajudar os agricultores a construírem muros de retenção das águas, sistemas de irrigação ou mesmo armazéns. As imagens podem também servir para identificar locais onde plantar vegetação protetora do solo ou adaptar as colheitas aos contornos do terreno.
A day or two before the typhoon have a landfall in the Philippines, we can approximate or do an estimation of.
No futuro, disse-nos Morales, se contarmos com investimentos governamentais, usaremos esta tecnologia em zonas suscetíveis de serem afetadas por tufões, de modo a podermos fazer avaliações do seu impacto e agirmos de acordo. Morales espera poder enviar dentro em breve equipas com aviões teleguiados para várias zonas do país. Segundo ele, os drones são eficazes e podem constituir a diferença entre recomeçar do nada depois da próxima grande tempestade ou conseguir sobrevivê-la razoavelmente. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. No Uganda, os jornalistas que reportarem sobre as atividades do partido FDC na oposição terão as suas carteiras profissionais confiscadas, advertiu o governo. Mais do que isso, correm mesmo o risco de prisão. Amâncio Miguel.
A tensão entre os jornalistas e o governo subiu em fevereiro, altura em que o país realizou as eleições presidenciais, nas quais Yoweri Museveni foi vencedor e agora cumpre o quinto mandato. Hoje, quinta-feira, deveria acontecer uma manifestação do partido FDC, exigindo uma auditoria independente dos resultados das eleições. Mas a cidade de Kampala teve na rua uma forte presença da polícia que impediu essa manifestação. Kizza Besigye, líder da oposição e candidato presidencial, continua em prisão domiciliária. O inspetor-geral da polícia e o ministro da Informação informaram numa conferência de imprensa hoje que os jornalistas estão banidos de cobrir o que o governo chama de campanha de desobediência. Os jornalistas não poderão transmitir eventos em direto, ir a conferências de imprensa ou convidar membros do FDC aos seus programas, clarificaram os dois dirigentes. Robert Sempala, coordenador de uma rede de direitos humanos e jornalismo, classificou o sinal de alarmante.
The profession is very clear about balancing our stories, about giving a fair platform to those in power and those outside of power.
Sempala recorda que no trabalho jornalístico é importante ter pontos de vista diferentes e não apenas mostrar as cruzadas do governo. O governo argumenta que é preciso preservar a estabilidade e segurança, mas Sempala diz que grupos de defesa de direitos irão desafiar a medida no país que viu jornalistas já serem detidos mesmo antes do banimento.
We've seen journalists being arrested before, even without this ban. So it's going to be just a continuation of the further crackdown.
Sempala diz que será a continuidade das confrontações com o governo, que procura fazer tudo para intimidar os jornalistas bem-intencionados. As redes sociais na internet não foram cortadas, tal como aconteceu nas eleições em fevereiro, mas a Comissão de Comunicações informou que haverá um controle para verificar quem promove o FDC. Na semana passada, as autoridades da justiça baniram as atividades do FDC por um mês, incluindo as orações semanais do partido, que foram interrompidas pela polícia esta terça-feira.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Na Somália, aumentou o número de militantes pró-Estado Islâmico que recebem apoio financeiro e militar do Iémen. Paulo Oliveira.
Abdi Hassan Hussein, antigo diretor da Agência do Serviço de Informação da Puntland e apoiante pelos Estados Unidos, afirmou que a facção somali pró-Estado Islâmico foi fundada em outubro do ano passado e tinha, na altura, 20 a 30 homens, mas desde então abriu campos de treino e recrutou mais guerrilheiros. Segundo a fonte, o grupo de combatentes ascende agora a uma centena e meia, tendo formado primeiras unidades e recebido abastecimentos militares. Hassan dirigiu aquele departamento até há um ano atrás, sendo a sua tarefa detectar as ameaças militantes e planear operações antiterrorismo. O Sein salientou que o Estado Islâmico acolheu com agrado a facção somali e deu início à entrega de abastecimentos através da afiliada no Iémen. Hussein referiu que num vídeo recente divulgado pelo grupo apresentavam novos uniformes, existindo provas de ter recebido apoio financeiro do Estado Islâmico. Segundo a mesma fonte, foram recebidas informações indicando que as administrações na Somália subestimaram a ameaça do grupo liderado pelo antigo clérigo da Al-Shabaab, Abdul Qadir Munin. Hussein criticou o governo somali e administrações regionais de não considerarem a ameaça, acrescentando que o Estado Islâmico constitui um desafio maior do que a Al-Shabaab. Precisou que a facção possui uma base nas montanhas Al-Bari, na Puntlândia, onde procede a treinos, tendo hasteado a bandeira usada pelos militantes do Estado Islâmico. Aquela base fornece apoio logístico e cimentou a ligação com o Iémen. O sector militar somali indicou esta semana ter destruído um campo de treino de pró-somali de militantes estrangeiros na área de Janele, situada a 120 km para sul da capital, Mogadishu. Esta ação seguiu-se à reivindicação mês passado pelo Estado Islâmico de um ataque contra forças da União Africana nos arredores da capital somali, Mogadishu.
E tempo agora para a página desportiva com o João Zatarrita.
Na nossa página desportiva, nós hoje vamos começar por falar da Liga Europa de Futebol, onde hoje há a grande possibilidade de duas equipas espanholas se qualificarem para a final. Na verdade, Vila Real e Sevilha nem precisam de ganhar hoje. Basta-lhes empatar e marcam bilhete para Basileia, na Suíça, para a final no próximo dia 18. Hoje o Vila Real está em Inglaterra para defrontar o Liverpool. Primeira mão, Vila Real venceu por 1-0, golo obtido quase no fim. Vamos ter Liverpool a atacar. Liverpool, com uma época de altos e baixos, está em 8º lugar no campeonato inglês. Vila Real em 4º no campeonato espanhol. No outro jogo de hoje, o Sevilha recebe o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Na primeira mão, empata 2 golos. Shakhtar em 2º lugar no campeonato ucraniano. Sevilha em 7º no campeonato espanhol. Mas Sevilha, com vantagem clara, não só joga em casa, como marcou 2 golos fora. Se Vila Real e Sevilha se qualificarem para a final da Liga Europa, será uma demonstração da dominação total das equipas espanholas nas competições europeias. Ontem, Real Madrid qualificou-se para a final da Liga dos Campeões ao derrotar em casa o Manchester City por 1-0. Apesar de ter sido um resultado magro, Manchester City mostrou que não tem capacidade, não tem passada para fazer frente ao Real. Na final, a 28 deste mês, Real vai defrontar o Atlético Madrid, a realeza contra os operários. Repetição da final de há 2 épocas atrás, quando o Real ganhou por 4-1 após prolongamento. Espanha está em fiesta.
La vida tiene otro sabor y España es la mejor.
La mejor? Bem, a FIFA não concorda. Diz que la mejor, a melhor, é a Argentina, que continua no topo dos rankings mundiais. Não houve alteração nos 10 primeiros. Bélgica em 2º, Chile em 3º. Espanha está em 6º, Portugal em 8º. O melhor país africano de língua portuguesa continua a ser Cabo Verde, em 47º. Moçambique está no lugar 101, um lugar à frente da Guiné-Bissau. Angola está no 100º, 21º. São Tomé e Príncipe no lugar 150. Melhor país africano é a Argélia, em 33º. Basquetebol americano, NBA, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, voltaram a vencer o Atlanta no 2º jogo das meias finais da Conferência Leste. O resultado ontem foi de 123-98. Cleveland tem 2 jogos de vantagem. Terceiro jogo, sexta-feira, agora em Atlanta. Hoje, o Toronto recebe o Miami. Miami venceu o primeiro jogo desta meia-final da Conferência Leste.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vai falar a rapper Eva Rap Diva. Não perca essa oportunidade para falar com ela. Fique com a Voz da América.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, céu muito nublado, temperatura é de 12 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais temas do dia. Na Síria continua a ser observado um cessar-fogo em Alepo. O presidente sul-africano apelou à ordem no Parlamento. Jornalistas ugandeses podem ter carteiras profissionais confiscadas. 5 de maio de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de saúde da doutora Nídia, um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Rogério Manuel, diz que o ritmo de crescimento da economia moçambicana abrandou devido à tensão militar e que já obrigou o encerramento de muitas empresas. Ramos Miguel.
Há muitas restrições que dificultam o crescimento da economia, algumas das quais se prendem com o abrandamento de investimento no país, disse o presidente da Organização Empresarial Moçambicana. O investimento direto estrangeiro registrou uma diminuição de cerca de 60% e o nacional reduziu 83,2%. Rogério Manuel afirmou que isso resultou no encerramento de muitas empresas, sem, no entanto, se referir ao número exato.
Há muitas empresas que estão a fechar, que já fecharam, e há muitos projetos com financiamento e tudo mais parados, porque ninguém se arrisca a investir neste momento.
Um forte abrandamento da economia marcou o ano de 2015 em Moçambique, com o produto interno bruto PIB a crescer 6,1%, menos 1,1% em relação a 2014, penalizado por uma forte desvalorização de meticar face ao dólar e pela inflação, uma situação que ainda prevalece.
Não sei até onde vamos com esta subida de preços de todos os produtos, até onde é que a população vai aguentar, portanto, encaixar esta situação. É só questão de ver como é que estão os preços neste momento. Não vamos olhar para as importações, mas vamos olhar para aquilo que é a produção local. Há milho, há feijão, há arroz no centro e norte do país, mas para trazer para o sul do país é muito difícil. É um risco, os camionistas duplicam os preços, o setor de transporte neste caso, porque também correm um risco para irem buscar tanto esses produtos. Daí que devo dizer que também em termos de investimentos o país parou. Não estou a ver um futuro promissor.
Outro empresário, António dos Reis, diz também serem graves os prejuízos resultantes da presente situação militar em Moçambique, sobretudo na zona centro do país.
Caminhões que transportavam tratores, caterpillars para movimento da parte económica, também foram alguns incendiados. Logicamente que estes problemas vão agravar grandemente a economia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Um grupo de 7 jornalistas de órgãos públicos e privados reafirmou a existência de corpos espalhados pelas matas entre a região do Moar e a Tropa e uma área limítrofe entre Gorongosa e Macosa, onde a semana passada camponeses tinham denunciado a existência de uma vala comum que as autoridades insistem em desmentir. André Batista.
O grupo integrava uma equipe de 15 jornalistas que seguiam na comitiva do governo de Sofala para investigar a denúncia, quando viu-se obrigado a desobedecer a orientação estatal de regressar sem investigar por terem saído dos limites da área de jurisdição do governo de Sofala.
Nós, justamente, no número de 7 jornalistas, depois de sermos 15, no número de 7 jornalistas representantes de 4 órgãos de comunicação, atravessamos a outra margem, isso já pela nossa própria vontade, desobedecendo aquilo que foram as regras de jogos do governo de São Paulo. Quer dizer, os carros que nos levavam não podiam atravessar para a província de Manica. Então nós saímos a pé do local onde que estavam paradas as viaturas de Estado da outra margem do rio e nós atravessámos até ao local onde encontramos lá cerca de 13 corpos já em avançado estado de composição. Fizemos nosso trabalho, fizemos entrevistas com os camponeses e regressámos. E no final do dia fizemos o nosso trabalho final. Foi exatamente. Fomos reconfirmar os corpos, dada a insistência do governo em não reconhecer que aquelas fotos ou aquelas informações vinculadas pelos órgãos internacionais, por outras também nacionais, fossem verídicas.
Contou José Jeco, jornalista do Canal de Moçambique. Ainda na quarta-feira, um outro grupo de camponeses reconfirmou a existência dos corpos próximo à área onde foi descoberta a vala comum na semana passada.
Aí, perto da Capinha, uma chamba. Deixou uma chamba tudo aí, mas está aí demais ir capinário lá.
Por causa desse chefe?
Sim.
Senhor camponês?
Sim.
Além da sua machamba, tem pessoas aí em redor?
Aí não tem.
Não tem pessoas.
Sou machamba. Sim.
Diga uma coisa. A sua machamba, onde o senhor faz o seu trabalho, está localizado no distrito de Gorongosa ou no distrito de Macosa?
Manica. Distrito de Macosa.
Ok.
Sim. Mas esses corpos estão ali desde há quanto tempo mesmo? Há quanto tempo o senhor está ali? Há uma semana atrás? Há duas, há três semanas atrás?
Ah, passou 2 semanas. É o seguinte, né? Como nós... Há um dia estávamos lá na montanha, né? Então saiu um carro de Mata Filho, quando passou, levou alguns garimpeiros. À tardinha vimos que algumas pessoas foram ditadas e vieram matar esses de fumo, né? Foram ver, brugaram os caras, disseram que essas caras não conhecemos. Só que dizem que há pessoas também, caras diferentes, Mata Mulato, que não se volta de novo, né? Tá vendo? Que até agora isso já passou uns 3, 4 dias, talvez.
No sábado, um grupo de jornalistas havia reafirmado a existência de cadáveres na mesma região, tendo fotografado pelo menos 15 corpos, mas as novas evidências classificadas de manipulação pelas autoridades moçambicanas. Da Beira, André Batista, Voz da América.
Economia com o Eduardo Ferro.
A transportadora aérea espanhola Iberia vai deixar de voar para Angola a partir de 1 de junho de 2016, com a suspensão dos voos Madrid-Luanda. A Iberia afirma que a decisão deriva da atual situação económica de Angola, na sequência da quebra dos preços do petróleo e da subsequente falta de divisas. A companhia adiantou a ligação entre Luanda e Madrid, tem tido ultimamente um número reduzido de passageiros, situação que não se enquadra com uns encargos fixos associados a essa rota. Os nossos clientes estão a ser reembolsados ou encaminhados para outras companhias, de acordo com as suas necessidades, garantiu ainda a Iberia. O comércio entre a China e os países de língua portuguesa contraiu-se 23,03% em termos homólogos no decurso do primeiro trimestre do ano, ao ascender a 16,727 milhões de dólares. As trocas comerciais com o Brasil caíram 19,3% para 11.602 milhões de dólares, com vendas chinesas no valor de 4.245 milhões de dólares e exportações brasileiras de 7.356. As vendas chinesas para Angola registaram no primeiro trimestre uma queda de 75,36% para 345 milhões de dólares e as compras de produtos angolanos caíram 27,58% para 3.100 milhões de dólares. A produção de cereais em Angola cifrou-se em 1,4 milhões de toneladas na presente campanha agrícola, disse em Luanda o diretor do Instituto Nacional de Cereais, para acrescentar que se registou um desvio de menos 900 mil toneladas face à estimativa inicial. Benjamin Castelo disse à Rádio Nacional de Angola poder qualificar-se a campanha agrícola como tendo tido um desempenho pouco satisfatório e adiantou que o déficit entre a produção estimada e a produção real pode mesmo vir a agravar-se. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,06 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de amanhã é Eva Rapdiva, uma radialista e rapper.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde e de temas relacionados com saúde, com a nossa médica, a doutora Nídia Romano. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos falar de bullying. Portanto, falamos de bullying em termos gerais, falamos um pouco das crianças, do que elas às vezes sofrem nas escolas. Doutora Nídia, mas há um tipo de bullying que por vezes nós não reconhecemos tanto, que é o bullying, por exemplo, que se faz a pessoas com deficiências físicas. Eu lembro-me de ser pequena e de haver alguém que não tinha uma perna, então nós chamávamos-lhe o perneta. Isso é, de facto, alguma coisa, é um bocado bullying, apesar de nós não reconhecermos um pouco como isso. E também, às vezes, às pessoas idosas, não é, doutora Nídia, em que se faz um bocadinho, faz pouco, não é? Faz troça das pessoas porque se esquecem. E tudo isso, doutora Nídia, são coisas que magoam os outros, não é?
Exatamente, Ana. Nós estávamos mesmo quando estávamos a terminar e falar um pouco sobre o bullying da escola a crianças que, porventura, sejam obesas, não é? E que elas sofrem bastante, às vezes estão atrás deles a chamar gordo, gordo, e isso não... Uma vez apareceu numa revista que isso até estimulava porque as crianças emagrecessem, mas para mim é pior. Faz com que as crianças comam mais, tenham mais bulimia, porque as pessoas obesas têm muita tendência a fazer a bulimia e isso é, para mim, um estilo de bullying muito mau. E passando a isso, para falarmos um pouco sobre a pedofilia, que apesar da pedofilia não ser um bullying cotidiano, rotineiro, é um bullying que aparece engendrado num grupo, numa quadrilha, que fazem pedofilia ou num lugar, etc., onde existem rapazes e existem homens que não têm contacto sexual com mulheres, como foi vista a própria Igreja, que despoletou esta pedofilia em que andavam, e também nos sítios onde estão internados rapazes, em cadeias, onde existam crianças, porque existem muitas cadeias de adolescentes, nós chamamos crianças, as adolescentes de 10 anos, existem este tipo de, como iria dizer, de problema relacionado à pedofilia. A pedofilia não está a desancar-se, a abrir-se, a queixar-se. A pedofilia, para mim, nos últimos tempos, ela encaixou-se outra vez por debaixo dos panos e continua de uma forma muito agravante. Este é o meu parecer médico, porque uma coisa não pode desaparecer de um momento para o outro. A pedofilia não é como um acidente de viação, que ali tem um acidente e põe um sinal e acaba-se o acidente. Pedofilia é um ato de estar e as pessoas existem, os sítios em conjunto, que eu digo os internatos, as prisões internas de crianças, as igrejas, existem rapazes cada vez com mais frequência e começou a haver bastante a nível de África. Sem contar que a nível de África estamos com um problema de vendas de órgãos de crianças, não é?
E estamos, neste caso, a falar de, sobretudo, daqueles que afetam os albinos, porque, apesar de haver outras crianças cujos órgãos às vezes são retirados, por algum motivo, doutora Nida, motivos também muito culturais, não é? Percepções, os albinos são um grande alvo deste tipo de violência.
Exatamente. Bom, por aquilo que deram, os albinos estão em guerra, neste momento, têm medo, são protegidos, e por causa deste critério de matança e retirada dos órgãos, porque dizem que existe um conjunto de química e bioquímica que põe as crianças albinas, ou põe a pessoa que come os órgãos das crianças albinas mais jovem, tira doenças, tira o cancro, tira o HIV-Sida, etc. Então, este bullying existe bastante, que é um bullying criminal, porque nós saímos do gender, que é o do género, né? Tratamos do género adulto, tratamos do género feminino, masculino, tratamos do género adolescente, e agora na criança nós verificamos, afinal, que em questões de aquilo que é o abuso no género, nós temos e verificamos mais abuso nas crianças. Nós dissemos isso porque existe em toda a parte do mundo um grandioso trabalho infantil. Criança a cuidar de criança, criança a cuidar de jardim, criança, principalmente em países pobres, onde as crianças não têm a alimentação, então dão-se àquela hora da manhã, à tarde vão à escola e vivem nessa condição, nesse trabalho infantil, até mesmo no seio da família. De manhã ninguém vai à escola, toda a gente vai para a machamba e depois à tarde vão estudar, porque é da machamba onde sai a comida e primeiro vamos comer e depois vamos estudar. Portanto, tudo isso é o que se tem, que se ecoa, que se luta. As crianças estão a lutar para aquilo que nós dissemos, um mundo nutricional melhor. E, no entanto, um mundo melhor, elas, por assim dizer, nós, os adultos, é que temos que tomar conta das crianças. Não as crianças tomarem conta
delas próprias. E delas próprias.
Exatamente. E vemos muitas vezes crianças que tomam conta de senhoras acamadas, limpam-nas, esfregam bálsamo. Eu já vi isso aqui em Moçambique, por isso é que estou a dizer isso, né? São crianças órfãs e nós temos muita orfandade por causa do HIV-Sida e não há o critério de adoção. A criança vem e fica naquela casa até crescer. Independente da casa, se é boa, a criança estuda, se não é boa.
Portanto, não há serviços sociais dedicados a resolver ou pelo menos tentar responder a estes problemas, neste caso de crianças órfãs, mas também, doutora Nídia, apoio, por exemplo, albinos, que são um grupo populacional alvo de tanto bullying, de tanta violência, os idosos. Doutora Nídia, como é que os governos respondem a isto? Como é que os vê responder?
Os governos não respondem a nada. Pura e simplesmente dizem, olha, mais um albino foi morto em tal sítio, não sei o quê, mais um... Os trabalhos não são, pelo menos, verificáveis. Por exemplo, a luta por isso... sim, acho que existe um grupo que formou entre a segurança social e a segurança e a nível hospitalar ou a nível de saúde, que se formou um grupo para conseguir fazer a luta, mas não é visível. O que é visível é as pessoas protegerem cada vez mais os seus albinos, se têm crianças albinas.
E, doutora Nídia, quase no final deste programa, gostava, como médica e também como cidadã, por que não? Mas como médica, qual é o seu conselho a pessoas que estejam nesta situação em que sejam abusadas, violadas, violentadas?
Bom, o que nós não falamos muito foi o estigma e a discriminação. E eu gostava de que nós conseguíssemos perceber que somos seres vivos e cada um de nós, no seu percurso, tem o percurso da sua vida, tem algo. E esse algo, se não está nos padrões normais, não devia ser tom de gozação, tom de agressão, tom de estigma, tom de discriminação, mas sim um tom de solidariedade para que as pessoas possam viver positivamente, porque afinal vivemos num mundo uma vez só.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir com um abraço de que tenham uma boa semana e também para si, doutora Nídia, e como se costuma dizer, estamos juntos ou estamos juntas?
Estamos juntas. Você é o meu beijinho a todos.
Quase na reta final do programa de hoje, vamos ficar com Miley Cyrus, Wrecking Ball.
We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can never lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me.
e da Miley Cyrus para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 5 de maio de 2016. Na Síria está a ser observado um cessar-fogo de 48 horas na cidade de Alepo, depois de uma maratona diplomática liderada pelos Estados Unidos e pela Rússia, e após duas semanas de confrontos que custaram a vida de pelo menos 300 civis. Os dois países esperam que as tréguas que começaram ontem à noite, à meia-noite, se prolonguem até à meia-noite de amanhã, sexta-feira. Aqui em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry disse que o cessar-fogo parecia estar a ser mantido e acrescentou que ele devia prevalecer através do país, de modo a poder haver esperanças de reatar conversações sobre transição política na Síria, que aliás caíram num impasse em Genebra, na Suíça. Entanto, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU levava a cabo uma ação de emergência sobre a violência na Síria. O subsecretário-geral da ONU para os assuntos políticos condenou, na ocasião, os ataques aéreos governamentais contra as zonas de Alepo, controladas pelos rebeldes. O presidente sul-africano Jacob Zuma apelou uma vez a uma maior ordem nos debates para os deputados, na sequência de partidos da oposição terem boicotado a sua intervenção no Parlamento. No Uganda, os jornalistas que reportaram as atividades do partido FDC da oposição terão as suas carteiras profissionais confiscadas, advertiu o governo. Na Somália, aumentou o número de militantes para o Estado Islâmico que recebem apoio financeiro e militar da Iémen. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em Angola, os três mais importantes casos de abusos de direitos humanos durante 2015 foram cruéis, excessivos e castigo degradante, incluindo situações de tortura e espancamento, limitações às liberdades de reunião, de associação, de expressão e de imprensa, e corrupção oficial e impunidade. Estas foram as conclusões do relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre práticas dos direitos humanos para 2015, divulgado em abril. O relatório é divulgado anualmente sobre as práticas dos direitos humanos no mundo. O relatório sobre Angola analisa igualmente outros abusos dos direitos humanos, incluindo a arbitrária e privação ilegal da vida, gravosa e com potencial de ameaça para a vida das condições na cadeia, prisão e detenção arbitrária, longa detenção antes do julgamento, impunidade para os abusadores de direitos humanos, ausência de processo legal e ineficiência judicial, despejos forçados sem compensação, restrições às organizações não-governamentais, tráfico de pessoas, limitações aos direitos dos trabalhadores e trabalho forçado. O governo de Angola adotou algumas medidas para acusar e julgar as entidades oficiais que cometeram os abusos. No entanto, a responsabilização foi fraca devido à ausência de confirmação, à ausência de capacidade institucional e corrupção governamental generalizada. No entanto, casos recentes continuam a causar preocupação pelos direitos humanos em Angola. Os Estados Unidos manifestaram publicamente preocupação sobre a severidade das sentenças decretadas por um tribunal de Angola em março a 17 ativistas da sociedade civil, acentuando que as condenações ameaçam o exercício das liberdades de expressão e a reunião pacífica em Angola. As sentenças variam entre 2 e 8 anos e meio de cadeia. Os ativistas, conhecidos pelos 15 mais, foram detidos em junho passado, alegadamente após uma discussão política pacífica sobre a democracia e a governação. Dois outros ativistas foram mais tarde acusados de crimes. Os 15 mais 2 foram condenados em março de atos preparatórios de rebelião e conspiração criminosa. O secretário de Estado John Kerry afirmou que o relatório anual sobre direitos humanos renova o compromisso dos Estados Unidos da promoção e proteção universal dos direitos humanos, de apoio e defesa da sociedade civil nos esforços pacíficos para responsabilizar os governos e trabalhar com os nossos parceiros para avançar a paz, o desenvolvimento, os direitos humanos e a democracia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 5 de maio de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.